Está começando agora o SurtoCast, o podcast do Surto Olímpico.
SurtoCast no ar e hoje com uma entrevista muito especial. Eu, Laura Leme, junto dos meus colegas Carlos Saleme e Matheus Maia, entrevistamos o Orlando Luz, tenista brasileiro atual 113 do mundo nas duplas, que acabou de ser vice-campeão no ATP 250 de Santiago, seu melhor torneio até hoje no tênis profissional adulto. Conversamos com o Orlando sobre esse seu atual momento em que está mais dedicado às duplas, mas também desde o início da sua carreira no tênis como juvenil, quando chegou a ser número 1 do mundo. E antes de começar, gostaríamos de fazer um agradecimento à Babolá Brasil, parceira do Surto Olímpico e também patrocinadora do Orlando, que fez com que essa entrevista fosse possível. Vamos conversar um pouquinho sobre tanto sobre esse momento atual, mas também sobre a sua carreira como um todo. Então, tá, para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouco para o espectador do Surto, como que você começou no tênis, qual que é a sua história, quais são as suas principais lembranças de quando você estava ali pequenininho. A gente sabe que você começou com 3 anos, né? Então, se você puder contar para a gente essa história.
Claro. Bom, sou Orlando Luz e comecei a jogar tênis antes mesmo de ter força para segurar uma raquete, né? Meu pai, ele foi tenista também, não chegou a ser profissional, mas pela questão financeira, ele jogava super bem, tinha nível. Treinava desde pequeno com o Marcos Daniel, que foi 50 do mundo, eles são bem amigos, a gente é de uma cidade muito próxima, né, Carazinho e Passo Fundo, e muito, acho que muito antes de eu realizar que o esporte era a minha profissão, começou com uma brincadeira. Meu pai me levava todo dia pro treino com ele, para dar aula, juntava bola, brincava no saibro, bolinha, essas coisas. Essa foi minha infância, e fui pegando gosto, né? Não, acho que não teve esse momento que eu escolhi jogar tênis, né? Hoje eu quero ser profissional. Foi indo, a brincadeira foi virando profissão. Eu tive destaque muito pequeno, né, muito novo, com 12 anos ali eu já tinha bastante destaque. Com 13 anos eu assinei o contrato com a Nike. Então foi uma coisa, você não tem noção com essa idade, né? Você tenta entender o que tá acontecendo, mas na verdade que você só vai entender mais tarde. E muitas vezes, até quando eu era pequeno, minha mãe me levava para a escola, para creche, primeira série, e o meu pai ia escondido me buscar, me tirava, me levava pro clube, e ela não gostava muito, ela ficava sabendo mais tarde. E então essa foi toda a minha infância ali, brincando. O tênis sempre foi uma brincadeira para mim, e eu espero levar isso pro resto da minha carreira. Espero não perder essa essência, essa vontade de estar dentro da quadra, porque eu acredito que se tu trabalha com alguma coisa que não te deixa feliz, é muito difícil ter êxito. Então, vivendo um momento especial, como vocês falaram, primeira final de ATP, espero que seja a primeira de muitas, e foi algo bem inesperado, assim, eu quase não ia jogar, de repente recebe um convite de última hora da Federação Chilena, com um parceiro chileno que nunca tinha jogado também, vem, faz uma final, ganha jogos muito importantes, né, semifinal contra o Marcelo Melo, que é um ídolo para mim. Foi até difícil jogar um pouco, né, até poder me situar dentro da quadra, de estar enfrentando alguém que eu sempre tive como espelho, e muito feliz que eu alcancei esse resultado, espero que seja só o começo.
De evolução. Foi vencer o Wimbledon Juvenil de duplas em 2014 ao lado do Marcelo Zomo. Tipo, você vence o Rublev nesta final e depois vence de novo nos Jogos Olímpicos da Juventude. Como foram esses jogos? Como que você levou essa experiência para frente? E como você vê hoje esse momento aqui na sua evolução?
Como eu disse antes, quando com essa idade, eu fui campeão de Wimbledon, Olimpíadas, todas essas conquistas que eu tive, número 1 do mundo, eu tinha 16 anos. Tinha acabado de completar 16 anos, na verdade, eu tinha basicamente 15. E é difícil entender, naquele momento, tudo que está acontecendo e tudo que você está conquistando. Hoje em dia, eu tenho um pouco mais de consciência sobre tudo que eu fiz. Mas foi um momento histórico, foi um momento que você vê as coisas dando certo, vê que o trabalho tá fazendo efeito. Eu tinha saído de casa, fui morar com 12 anos, eu fui morar em Balneário Camboriú sozinho, sem meus pais, morar numa casa com mais atletas. Eu era o mais novo, com muita diferença de idade, os outros tinham 18 já. Então foi um momento bem difícil, e aí quando eu cheguei com 16 ali, acabar alcançando todos esses resultados, que parece muito cedo no tênis, mas já faziam 4 anos que eu estava morando fora de casa, treinando com o Larry Passos, com a academia dele, com os treinadores, e fazendo todo um trabalho bem estruturado para que isso acontecesse. Obviamente, quando a gente planeja, treina, faz, você nunca sabe se vai chegar, se vai ter o resultado. Então, quando você chega mesmo, eu lembro da final de Wimbledon, foi uma sensação incrível. Tava eu e o Marcelo Zorman jogando, foi o Eduardo Frick que estava com a gente de treinador na semana, que foi coordenador da confederação por muito tempo. E foi gratificante. Poucos brasileiros ganharam o Wimbledon. Não é algo comum para a gente, tá acostumado a jogar na grama. A gente não tem quase quadra no Brasil. Eu nunca joguei numa quadra de grama no Brasil, por exemplo. Então é algo muito novo, muito raro. Muitos dizem que não cairia duas vezes o raio no mesmo lugar, né, de ganhar duas vezes. Mas eu nunca mais voltei para testar. Eu joguei, acabei virando profissional muito rápido. E foi um momento. Eu lembro o reconhecimento de quando eu cheguei, eu e o Zorman em todos os lados, o campeão de Wimbledon, o campeão de Wimbledon. Foi muito legal, ajudou com questão de patrocínios, com certeza. Nosso nome até hoje é ligado a isso, já fazem 10 anos. E logo em seguida, um mês depois, a gente já estava ganhando nas Olimpíadas, mais uma medalha de ouro que não existia ainda na história do tênis brasileiro, por mais que fosse no juvenil. Eu também ganhei a medalha de prata. Então, esses dois momentos para mim. Ficaram guardados na minha memória, o pódio principalmente, porque não acontece muito no tênis, né? Na medalha, pódio, a gente não está acostumado aquela sensação de subir, receber a medalha, escutar teu hino, é algo que fica bem marcado. E eu sou muito grato por ter passado por isso, me moldou bastante como atleta. E sim, enfrentei o Rublev na final de Wimbledon contra ele e o Khachanov, na final de. Não, desculpa, na final de Wimbledon contra ele e o Kozlov, e na final das Olimpíadas contra ele e o Khachanov. Dois jogos muito duros, né? A final de Wimbledon foi 8-6 no terceiro set, depois de ter perdido três match points, o que bateu um desespero. A gente achou que tinha perdido uma chance histórica ali, mas até hoje eu falo que quem segurou as pontas foi o Zorman. Ele estava muito mais calmo que eu no fim desse jogo. E jogou muito bem. E nas Olimpíadas, a mesma coisa, a gente se ajudou a semana inteira. Ele, nessa semana, principalmente, tanto de Wimbledon quanto a semana das Olimpíadas, ele não estava. Ele viveu um ano de muitas lesões. Ele estava meio lesionado nos dois torneios. E a gente foi passo a passo, dando um jeito, tentando fazer ele se recuperar, tentando que ele melhorasse. Enquanto isso, eu tava jogando simples, eu também tava bem cansado. Eu joguei simples, dupla e dupla mista nas Olimpíadas, então eu jogava todos os dias, basicamente. Um, dois ou até três jogos no mesmo dia. E então, quando a gente chegou nas finais ali, já tava bem desgastado. Mas caiu pro nosso lado, foi um ano perfeito. Foram tantas conquistas que até se perde nesse mesmo ano que eu fiz semifinal de simples e dupla em Roland Garros. Tipo, muita gente acha que nem sabe. Perdi pro Rublev na simples, 7-5, 6-4. Tive chance de ganhar o primeiro set, saquei 5-4, perdi minhas chances. Mas foi um ano que ficou bem gravado na minha carreira, com certeza foi o melhor ano da minha vida. Mas agora já tá no passado, tô trabalhando para conseguir coisas maiores como profissional, como foi a semana passada, né, de fazer final de ATP, e quero viver um pouco mais nesse mundo dos grandes agora.
E tem história com o Rublev, então, né?
Tem bastante, desde pequeno. Eu conheci ele quando eu tinha 13 anos, acho, na Europa, quando a gente já jogava esses torneios de 14 anos que você faz a gira pela Europa para jogar, onde se encontram os melhores, né, das idades. E já se via que ele era um ótimo atleta, que ele era um belo tenista, né, com muita potência, porque eu lembro, eram cinco torneios grandes que eu fui para Europa para jogar. Eram quatro simples dupla, normal. E o último era a Copa Davis Júnior, né? Que a gente fala que é o Mundial Júnior de 14 anos. E desses quatro, um dos campeões foi o Zverev, o outro foi o Rublev. E dos outros dois eu não vou lembrar de cabeça, mas também eram jogadores de alto nível, né? Caras que hoje estão no topo. E então já foi aquele modo de conhecer e de entender que não era tão fácil quanto parecia, né? Porque às vezes você tá ganhando muito aqui pela América do Sul, no Brasil, e aí você chega lá e toma um susto, assim, ops, eu não sou o cara que vai ganhar tão fácil. Eu principalmente nesses torneios, acho que eu não ganhei um jogo quase. Fiz quartas de final em um torneio, e daí no Mundial a gente também não foi bem. Eu joguei bem, mas as duplas a gente acabava perdendo, enfim. E foi o primeiro ano que eu tive contato com eles, não só com o Rublev, né, Zverev, Tsitsipas, Tiafoe, são todos caras da minha idade, são todos caras 98, né?
Sim.
Então, foi o primeiro contato, mas depois jogamos carreira inteira juvenil, se enfrentando, sendo amigos, no dia a dia. Foi bem legal, eu aproveitei bastante essa idade.
Bacana. Aproveitando para falar um pouco do momento atual, como que você enxerga essa aproximação do top 100 de duplas, o retorno para os grandes torneios? Você acha que a final de Santiago foi mesmo uma virada de chave?
Eu acho que foi. Estou muito feliz de estar. Estou 113 no ranking agora, perto do top 100, apesar de saber que o caminho é longo, não é fácil, tem uma diferença de pontos grande, tem que fazer bons resultados para entrar no top 100, para chegar top 90, para tentar buscar os grandes lances esse ano. E foi uma virada de chave, mais do que o resultado, como eu comecei falando antes, foi a vitória contra o Melo. Na minha cabeça, quando eu até chegar na semifinal, eu tinha jogado contra jogadores que eu já enfrentei em Challenger. O Evan King, na segunda rodada, por mais que hoje em dia ele está 65 no mundo, os meninos que eu joguei na primeira rodada, que também eram o Edgar, os peruanos, o Buzzi e o Huertas del Pino, eu já tinha jogado com eles muitas vezes. E sempre sobressaí. Por mais que estava fazendo minha primeira semifinal, eu ainda estava com aquela dúvida se eu tinha o nível, se era para estar ali, não era, mas também sabia que estava preparado, né? Eu treino todo dia para isso. A gente faz dieta, a gente faz físico, a gente treina, a gente viaja, a gente tem psicólogo, a gente faz 200 coisas para estar preparado para esse momento. Então, só tem que confiar que tu fez tudo direito para ter o resultado. E aí, quando eu entrei na quadra já contra o Melo, eu ainda tinha essa dúvida, né? Pô, tô jogando contra um ídolo, um cara que eu cresci junto, fui para 10 Copa Davis. Junto com o cara, aprendi sobre dupla, aprendi sobre tênis, né? Porque é um cara que viveu, ele foi simplista antes, é um cara que saiu lá de baixo, né? Ele me contou histórias de Futures, na época que ele e o Belucci viajavam juntos, que não era fácil, que passaram 10 semanas na Europa sem ganhar um jogo, que não tinha um tostão no bolso. Então, até os 5-4 do primeiro set que eles estavam ganhando, eu não estava conseguindo jogar, eu ainda estava nessa, não sei nem a palavra, mas era um respeito,
De respeito.
e eu não conseguia jogar, não conseguia me soltar, e eles tiveram 5-4, 30-0, e aí foi nesse momento, sacando, e foi nesse momento que eu meti uma devolução, um pouco melhor do que eu vinha fazendo, e o parceiro jogou bem, foi um combo de jogadas, 5-5, e aí, tipo, a gente tava no Chile, meu parceiro chileno, a torcida também, tipo, já inflama, já torce, já grita, e foi um momento que eu me soltei. Dali para frente a gente encaixou um nível de jogo que não saiu mais do eixo. Foi 7-6, 6-6-2. O tie-break a gente dominou, o segundo set a gente dominou. E quando acabou o jogo, foi a primeira coisa que eu falei com o meu treinador, eu falei com meus pais, estava conversando. Falei, pô, agora eu sinto que eu pertenço aqui, agora eu sinto que eu posso jogar com todo mundo. Então, acho que mais do que a final, as primeiras vitórias, foi ganhar de alguém tão grande, porque eu já tive a vitória, já ganhei da dupla número 1 do mundo. Eu sei que eu tenho nível, mas ganhar de alguém que tu idolatra não é a mesma coisa. Então, acho que a virada de chave foi jogar o jogo com ela.
Muito interessante isso. E como você pensa em auxiliar a carreira de simples e duplas? Você pensa em se dedicar mais às duplas a partir de agora? Você tem isso assim na sua cabeça?
No começo do ano passado, eu decidi me dedicar às duplas, né? Eu tava 580, quase 600 muito simples. É, tinha passado por um período que eu não vi tanto por causa das costas, minhas costas estavam me massacrando um pouco. E aí, durante 2022, inteiro, eu fiquei nessa dúvida de o que eu faria. E com conversas com treinadores, equipe, amigos, pessoas que já jogaram simples, já jogaram dupla, tudo, eu entendi que eu não conseguia mais fazer os dois. Então eu comecei a tentar buscar meu ranking de simples sem jogar as duplas. Então eu tinha parado um tempo já, mas eu ainda estava 130, 140 de duplas. E eu comecei a ir para os futures jogar. Então nos futures, mesmo campeão, eu não subia no ranking, porque os pontos são poucos. E aí eu entendi, eu falei, cara, eu vou precisar jogar só simples nesses torneios para poder aguentar as costas. Senão eu não consigo fazer os dois e eu não vou fazer nenhum bem feito. Eu fui lá tentar buscar meu ranking de simples, fiz duas finais de Future e tal, mesmo com dores ainda. E depois ainda joguei mais alguns no Brasil. E aos poucos eu fui vendo que tava melhorando minhas costas. Então quando eu cheguei nos Challenges, eu já tinha baixado meu ranking um pouquinho. Comecei a jogar simples e dupla de novo, os quales e tal. Só que voltou a incomodar. Então quando acabou o ano de 2022, eu, por questão saúde, acho. Eu pensei que as duplas pudessem ser um caminho mais longo. Hoje a gente vê os tenistas jogando até os 35, 36 anos, um bom nível, mas a gente tá vendo Bopana, caras que estão com 43 anos, um do mundo, dois do mundo, jogando Grand Slam. Então, a longo prazo, eu vi que eu podia ter uma carreira mais duradoura nas duplas e com uma saúde boa também. Decidi começar a fazer isso. Tava 600 de simples e já tinha caído meu ranking para 220 de duplo. Comecei lá no Challenger de Piracicaba ano passado, 2023. E não sei se foi pressão, não sei o que aconteceu, não vou dizer ao certo, eu também trabalhei para isso, mas comecei a fazer resultados de simples ao longo do caminho, mesmo me dedicando às duplas, né? Tive a maior vitória da minha carreira contra o Coria no fim do ano, que era top 100. Tive uma outra vitória contra o Gomes 15 também. No fim do ano ali jogando super bem. Tive outros caras que estavam 120, 130, 200. Fui para os interclubes no meio do ano também. Ganhei bons jogos que ninguém fica sabendo. Ganhei de muito jogador top 300, 200. E fui conciliando, jogando Challengers. E aí tive outra conversa e falei: bom, eu não vou voltar para os Futures para fazer a mesma história que eu tinha pensado antes. Eu vou continuar, vou manter os challenges jogando dupla e todas as vezes que eu puder competir na simples, eu vou competir. Porém, me dedicando às duplas. Se caso eu chegava numa final de dupla, eu não entregava ou eu não me retirava para jogar simples, eu jogava e se eu conseguisse chegar no outro dia para jogar o qualify no outro país, eu jogava. Né? Esse foi o jeito que eu dei naquele momento. E as coisas começaram a sair. Comecei a fazer resultado simples, comecei a fazer resultado de dupla, acabei o ano ali super bem. Só que, de novo, conversamos. Eu falei, cara, não quero dar espaço na simples. Não vou largar, que eu gosto de jogar. Tô bem ainda, tô 370 de simples. Tem muito jogador brasileiro nessa faixa de ranking. Não é que eu tô longe de todo mundo. Tô no top 10 do Brasil hoje. Se você fizer algum outro resultado, você já entra meio que top 5. Que o pessoal tá 250, 300. Então, eu vou continuar jogando os dois por enquanto, mas buscando jogar os torneios grandes, né? O problema é que com a dupla, você tendo 100 do mundo, você ainda não consegue jogar os ATPs quase. É um que outro, que é um convite, como aconteceu. E aí você ganha o convite, você tem que fazer uma mágica. Né? Que foi como aconteceu. Ganhei convite, fiz final e ainda assim tô 113. Mas agora eu vou seguir jogando os Challengers, até porque eu não consigo jogar ATP no momento com o ranking que eu tenho. Então eu vou jogar simples, vou jogar dupla. Se caso tiver que, já aconteceu ano passado, de eu ter que jogar virado, os quales. Aconteceu em Bogotá, fiz final, viajei a noite inteira de avião e cheguei no outro dia e joguei em Campinas. Que não me deram wildcard, eu pedi wildcard assim, me deram só pro. Não sobrou, né? Aí eu joguei quali, ganhei, furei o quali, ganhei do Coria, que foi a maior vitória da minha carreira, assim, né, numa semana turbulenta. Daí no próximo torneio já ganhei o wildcard, e aconteceu a mesma coisa. Eu cheguei virado para jogar o quali, só que aí eu recebi o wildcard, né, do Instituto Sports ali, que eu sou muito agradecido, o pessoal sempre vem me ajudando quando pode. E essa é a ideia por enquanto, mas se eu tiver que escolher entre jogar um Challenger e jogar um ATP, eu vou jogar um ATP de dupla. Isso é muito claro na minha cabeça. A minha ideia é essa. É uma carreira muito longa ainda.
Muito bom. E, Orlando, uma coisa que você mencionou é sempre essa questão de tá acontecendo as coisas, você também para, pensa, reavalia, e sempre nessa constante, né? Sempre reavaliando o que você tá fazendo, e você menciona, tipo, a sua equipe. Como que funciona essa parte, né, no tênis profissional? Como que é essa diferença, né, do juvenil pro profissional? Em questão da equipe e da rede de apoio que você tem. Você chegou a mencionar também que tem psicólogo, né? Tem o treinador. Então, como que funciona essa equipe, né? Que te ajuda ali a tomar essas decisões importantes?
No juvenil era algo bem fechado, assim, né? Eu trabalhei com o Larry e a equipe dele, então não tinha o treino. O Larry era o cara que comandava, logo os treinadores, né? Que envolve preparador físico, envolve fisioterapeuta, envolvia escola naquela época também, né? Porque eu tinha bolsa na escola e ela tinha a ver com os estudos e tinha a ver com o tênis. Eu também não podia ficar viajando o ano inteiro porque eu precisava estudar. Eu fiz tudo presencial, só o último ano que eu fiz à distância. E foi quando eu sigo. Eu ia para a escola na época que eu fui um do mundo, quando eu tinha 16 anos. Eu era muito novo, ainda estava no segundo ano do ensino médio. Então foi difícil conciliar, assim, não foi fácil. E às vezes que eu ficava 2 meses viajando, chegava, tinha prova para fazer, sem saber nada. Era assim, mesmo que viajando, tu estuda, tenta acompanhar a coisa que tá na aula. Então, sempre tive esse apoio de equipe. Óbvio que meus pais sempre tiveram por trás também. E hoje em dia eu trabalho na ADK, eu trabalho no Itamirim, que é um dos maiores centros de treinamento do Brasil. E o chefe coordenativo lá é o Patrício Arnold, né, junto com o Luiz Peniza, Franco Ferreiro, o Kim Vassen, que trabalhou comigo o ano passado inteiro. Entre outros nomes que, né, são todos eles que estão envolvidos nisso, são todos eles que participaram na minha carreira, na minha formação, nas minhas decisões, e é algo muito aberto, né? Eu converso com eles me falam o que eles acham também, mas não é fácil, porque tênis muda muito rápido, né? Eu saí com uma ideia de A minha ideia era simplesmente jogar os challenges. De repente eu ganho um wildcard, eu faço uma final de ATP. Em 4 dias mudou a minha perspectiva inteira. Aquela, vou jogar os challenges, vou ver o que que vai acontecer.
Muda
Agora
o
já é
calendário.
mais. Muda o calendário na hora, já mudou o ranking. Parceiros já começaram a me chamar com um ranking melhor para eu poder entrar em torneios maiores que antes não tinha. Então, tipo, o meu calendário já foi reprogramado da semana passada para cá. E aí tu já tem que conversar com teus treinadores, já tem que falar com teus pais também, porque eles não me veem quase durante o ano. Tem toda uma logística que tem que ser analisada aí. Às vezes é no final do ano, mas muitas vezes é durante a semana. Eu tinha voo comprado para Santa Cruz, reservado, né? Não tinha pagado ainda. E aí a nossa final foi se estendendo, porque a gente ia jogar contra o Tabilo, a gente foi acabar o jogo uma da manhã, cerimônia quase 2 da manhã. Eu tive que me retirar, porque eu não chegava nem pro quali, não tinha voo. Os voos eram todos voltando pro Brasil, escala, tava R$ 2.500. Eu tive que voltar para casa, porque o voo era mais barato. Tem toda a questão financeira também, né? Não é tão fácil. A gente tem poucos patrocínios hoje em dia, a gente tem pouco apoio. A conta não fecha. E não é porque tu fez uma final de ATP e que tu ganhou bem uma semana, tá só tirando o vermelho de todo o resto do ano. Não é que o dinheiro que eu ganhei vai sobrar, ou tô rico. Então, é dia a dia. A gente tá vendo voo, e não falo só por mim, falo por todos os jogadores simplistas, duplistas brasileiros e até europeus que não têm apoio, essas coisas. A gente tá sempre Tu joga, mas tu já tem na tua cabeça qual voo que tem amanhã, se caso tu perder, se caso tu ganhar, o hotel que tu vai ter que reservar, o transporte que tu tem que pedir. Não é fácil toda essa parte. E a maioria dos jogadores de Challenger faz isso sozinho. Não tem uma pessoa para fazer isso, a gente não tem a parte financeira para bancar alguém para fazer isso, né? Poucos têm uma assessoria, poucos têm uma pessoa que possa estar trabalhando, mas mesmo assim, nem sempre a gente consegue pagar o tanto que elas têm que receber para estar 24 horas disponível para ti. Então, às vezes é só uma ajuda, um suporte, às vezes é teu pai que te ajuda, tua mãe que te ajuda. Então, a vida do tenista é bem corrida. E eu te garanto que todo mundo que joga Challenger, quando entra na quadra, já sabe no mínimo uns três voos que tem no outro dia para o próximo lugar que tem que ir ou não, ou quanto tá, ou qual que é mais barato, o que vale mais a pena. E a gente está sempre jogando com essa dúvida, não é tão mil maravilhas como todo mundo vê. É um esporte individual, não só dentro da quadra, quase sempre é fora também, né? Tu se apoia nos teus amigos no circuito. Eu tenho dois amigaços, que é o Rafael Matos e o Marcelo Zorma, que estão se empenhando nas duplas também. E são caras que a gente se apoia e conversa muito sobre, se ajuda, muitas vezes discute sobre calendário, discute sobre parte financeira, do que é mais fácil, aquilo, vamos dividir um quarto ali, vamos dividir aqui, você perdeu, não tem hotel, porque não sei se todo mundo sabe, mas tu só tem hotel pelo torneio até o dia que você tá ganhando. O dia que você perdeu, no outro dia você já não tem mais hotel, você que tem que pagar. Então, às vezes, o Zorma perdeu. Ele fala, pô, posso ficar contigo? Tipo, pra não pagar? Fala, claro. Então acontece muito do meu lado também. Às vezes tu perde de primeira. Não é toda semana que tu vai bem. E aí tu tem que ficar no quarto dele. Então é sempre essa logística dia a dia, hora a hora. E a gente vai se organizando, né? E como esporte individual, não sei se fora, mas no Brasil ele é pouco apoiado, né? Hoje os esportes coletivos são muito mais apoiados do que o esporte individual, né? Futebol, vôlei, não consigo pensar em outros, mas eu não eles gastam muito mais dinheiro às vezes apoiando um esporte coletivo, que um pedaço muito pequeno podia fazer a carreira de um jogador individual no tênis. Mas as empresas às vezes não vê que não sei se elas sentem que não vai ter um retorno e acabam não investindo. A gente corre atrás o tempo inteiro, fala com empresa, fala com marca, e é um tapa na cara todo dia de pessoas não querendo investir, né? Não querendo ajudar, mas a gente continua porque não é opcional.
Orlando, a minha pergunta é sobre o Rio Open. Você não recebeu com o convite para a chave de dupla, só do qual quanto da chave principal, né? Quando participando do torneio. Como se sentiu? Se houve uma aversão, você já esperava? Tipo, como é que foi essa não participação para você? Como isso te afetou?
Ah, esperar, não esperava, não. Eu fui para lá, eu tava no Rio Open. No primeiro momento, eu fui com a ideia de jogar o qualifying com o Marcelo Zorman. A gente foi junto, a gente tinha assinado o quali já. E chegando lá, eu fui na quarta-feira de noite, já poder me preparar na quinta, na sexta. A gente sabia que pra gente jogar só com a questão do convite mesmo, porque por ranking seria difícil. Na sexta-feira, a gente ficou sabendo que ele ia receber o wildcard com o Fonseca no quali. Ele me avisou e eu entendi. Assim, eu não quero que os dois fiquem sem jogar, né? Eu prefiro que um de nós jogue. E eu falei, não, tudo bem, boa sorte. Assisti os dois jogos dele, tava lá torcendo, tava no box. Além de parceiro, que a gente somos melhores amigos. E nesse meio tempo, o que acontece é que eu posso assinar com outra pessoa. Então, assinei o qualifying com o Fernando Romoli, né? E porque ele era o parceiro do Zorm em algumas semanas também. Só que a gente também não tinha ranking para entrar. E eu fiquei lá mais um dia para ver o que aconteceria, né? Muitas vezes a gente dá sorte de última hora. Aconteceu que o Rafael Matos tinha um wildcard. E de última hora o Etcheverry se retirou das duplas. E o Rafael estava um fora. Então, o Rafael acabou entrando antes do prazo. E esse wildcard ficou sobrando. Foi pedido, eu e o Romboli pedimos também. E fiquei lá na sala dos jogadores, esperando até o momento de sair a chave, né, Não. Assim, numa pequena esperança, né? Porque os duplistas que estavam ali era eu e o Romboli mesmo. E quando saiu a chave, eu vi que tinham dado pro Romboli com o Wild. Fiquei triste, né? Porque Rio Open pra mim é o maior torneio que tem na América do Sul, mas é em casa. É no Brasil, uma atmosfera incrível. Já joguei algumas vezes e tive boas sensações. Tive maior vitória da minha carreira, foi lá de duplas. Eu e o Rafael Matos ganhamos da dupla número um do mundo, o Cabal Fará. E não sei muito o que dizer, assim, foi uma opção do diretor do torneio, é ele que decide isso. Não posso fazer nada sobre isso. Eu tava lá, fiz minha parte, fui, tentei, pedi, não aconteceu. Fiquei triste, né? Não tem como não ficar. Tu quer jogar em casa, tu quer jogar na frente do teu público. São poucas oportunidades que a gente tem, né? Hoje em dia a gente tá tendo alguns challengers a mais, mas antigamente era dois challengers no ano e o ATP 500, né? Então, foi triste, fui, voltei para casa, mas graças a Deus recebi um convite no Chile, muito mais inesperado do que ganhar no Rio Open. Não, nunca nem tinha passado pela minha cabeça essa chance desse wildcard aqui no Chile, e aproveitei a chance. Como eu falei, a gente treina, a gente faz dieta, a gente se cuida, a gente viaja para estar tá pronto para quando as chances aparecem. Me deram uma chance aqui, eu aproveitei, fiz um bom resultado e infelizmente não pude apresentar meu tênis lá no Rio.
Mas as outras oportunidades virão, com certeza.
Amém.
Mas falando um pouquinho sobre essa questão da quantidade também dos torneios na América do Sul. Sempre quando teve o Rio Open, então essa discussão veio à tona também. O Murray também tweetou sobre isso. Então, assim, na sua opinião, e também com os outros tenistas brasileiros, ou até sul-americanos que você conversa, como que é essa questão da dificuldade de ter torneios, né, mais relevantes na América do Sul, até para ajudar, por exemplo, também nessa questão financeira que vocês estavam comentando. Então, assim, vocês comentam sobre isso? Vocês sabem de alguma coisa?
A gente está sempre pedindo, né? Falando com o pessoal. Existem os tour managers, que são pessoas que trabalham para ATP, que nos ATPs e challengers maiores eles aparecem, estão colhendo informações, tentando ajudar os jogadores com algumas coisas e também colhendo informações para melhorar os torneios, né? Se o torneio está muito ruim, é o que é o transporte, é o hotel, é a comida. Eles tentam ajustar isso ou para aquele momento ou para o ano que vem. E a gente sempre que eu posso, eu chamo o cara para conversar, chamo o cara para almoçar e falo: olha, eu acho que assim, assim, assado, eu preciso melhorar isso, precisa melhorar aquilo. Eu sei que não dá pra fazer tudo, mas eu tô te dando as ideias, que é o que todo mundo pensa. E tem outros jogadores que fazem isso também, não sou só eu. Uma das coisas é óbvio, tem mais torneios. Hoje o Pulga, né, que é chamado o argentino que montou todo esse circuito do Men's Care, que é o torneio, um dos torneios que eu tô jogando aqui em Santiago. Esse circuito, ele acho que foi 2022 que começou, não lembro se foi 2021 ou 2022. Ele trouxe, não sei, 15 challengers a mais para a América do Sul. E a gente sempre falou que um dos motivos a gente não ter tantos sul-americanos no topo é falta de torneio, é falta de ritmo, porque a gente não consegue competir tantas vezes seguidas, a gente tem que ficar viajando lado para lá, para Europa, para os Estados Unidos, só. Isso te deixa doente, isso te lesiona, isso te deixa sem dinheiro. Então são muitas coisas. Quando ele trouxe esses torneios, essa ideia, foi muito claro que o Echeverri subiu rápido, o Cerúndolo subiu rápido, o Baez subiu rápido, o Felipe Meligeni teve vários resultados nos torneios daqui da América do Sul, o Juan Pablo Varillas, o peruano, subiu. E isso eu tô te falando pessoas de cabeça, eu sei de muito mais que tiveram esse salto por causa do circuito do Men Care aqui na América do Sul, né, desses challenges. Com certeza tá envolvido, com certeza faz diferença. Eu mesmo fiz muito resultado aqui, principalmente nas duplas, também nas simples. É mais fácil. A gente tem essa oportunidade. por exemplo, o que aconteceu, é muito claro o que aconteceu semana passada. Fiz final, tava escrito, e chegou de última hora e falei, meu Deus, não vou conseguir jogar. E o que que eu faço? Vou ficar em Santiago 5, 6 dias sozinho, pagando hotel, comida, sem ninguém para treinar, sem um lugar para ir. E não, peguei um voo para Florianópolis, que é a minha casa, tinha um voo direto, cheguei, o voo não tava caro, fui, treinei e voltei. Se tu tá na Europa, você não tem para onde ir. Você não tem para onde correr. Nos Estados Unidos, se acontece um negócio desse, é uma semana de perdida de dinheiro, é uma semana perdida de treino, porque tu não vai ter uma academia boa, tu não vai ter quadra disponível, teu treinador não tá ali. É uma semana a mais de desgaste mental que tu vai ter que se virar sozinho. Então, além disso tudo, tem essa parte da cabeça, porque tu vai para Europa. Eu mesmo estou planejando nesse momento jogar 5 meses seguidos de torneio, todas as semanas, começando nessa aqui, que era para ter começado no ATP e ter seguido, que é um mês aqui na América do Sul e depois ir para Europa e ficar direto. A gente não tem nem visto para isso, basicamente. A gente só pode ficar 3 meses lá. Então, se joga dois torneios, aí a gente tem. Ah, tem um torneio em Portugal e tem um torneio no Marrocos. Portugal é melhor. Mas se eu ficar em Portugal, meu passaporte não dá tempo. Eu tenho que ir para Marrocos só para contar a semana e voltar para Europa, sabe? São coisas tão pequenas que vão te levando exaustão de cabeça que no fim do ano conta, né? O europeu joga, termina o jogo, perde, de noite ele tá jantando com a família dele. Né? Seja o italiano saindo da Espanha, o espanhol saindo da Suíça, é um voo de 2 horas para qualquer lado que tu tá em casa. Com certeza isso afeta. Então, a gente tem poucos ATPs, mas já aumentaram os Challengers. Espero que aumente os ATPs algum dia, em algum momento isso mude. Mas hoje em dia não é que não pode reclamar, mas já teve muito pior.
Rolando, falando um pouco mais sobre o passado, queria conversar um pouco sobre como foi a sua transição, né? A gente buscou aqui que você passou por uma cirurgia ocular, isso pode ter atrapalhado a sua evolução. Também a gente comentou aqui que você não gosta tanto de jogar de noite, assim, como que foi essa adaptação depois da cirurgia de lentes, essa transição para o profissional, que foi. Pode ser ter sido um pouco conturbada para você.
Bom, não vou explicar meu problema, porque eu acho que todo mundo já escutou bastante, mas chama ceratocone. Se alguém tiver alguma dúvida, pode pesquisar aí, que tem bastante coisa sobre. Não é muito comum, é algo genético, mas também desenvolve de você coçar o olho ou das alergias. Quando eu tenho bastante alergia, por exemplo, de pó, essas coisas. Então, quando era pequeno, ficava muito exposto, saiba principalmente também, e acaba que isso piora, né? O problema que tu tem já acaba que dá um salto muito rápido na doença que não deveria que deveria ser cuidada, né, quando menor, mas eu não tive esse cuidado, infelizmente. E sim, atrapalhou, não tem como negar, eu não enxergava a bola. Ela foi piorando, é algo que vai piorando com o tempo. Só que é normal que aconteça com pessoas mais velhas. Uma pessoa com 40 anos deveria ter a visão que eu tinha quando eu tinha 16. E eu só fui descobrir, eu reclamava muito. Eu falava, pô, não tô enxergando, pô, não tô enxergando. Só que era uma época que eu ganhava muito. Eu ganhava todos os jogos. E o que acontece é que quando tu tá ganhando e tu fala, as pessoas não te escutam. Não te escutam mesmo. Eu ganhava e falava, pô, mas não enxerguei bem. E todo mundo, tá bom, tudo bem. E quando eu perdia, era uma desculpa. Toda vez que eu falava, quando eu perdia, alguém falava, pô, para de dar desculpa, tu perde pouco, aí quando tu perde, tu quer falar alguma coisa. Eu falei, Sam, eu também tô falando quando eu ganho, vocês que não estão escutando. E foi isso dos meus 16 aos 18, quando eu fui tirar a carteira de motorista, eu reprovei no teste. Muito simples. O cara, eu não enxerguei nenhuma letra. O cara falou, pô, eu preciso que tu acerte uma letra. E eu falei a letra A, porque geralmente tem a letra A em qualquer lugar, e eu fui reprovado. Então, foi ali que eu fui pro médico, eu cheguei no oftalmo, fiz o exame, e o cara falou, olha, você precisa de urgente, você tem uns 2 meses, no máximo, porque depois disso só transplante córnea para salvar tua visão. Então eu joguei mais um mês, me preparei para cirurgia, fiz a cirurgia. Aí a cirurgia acaba que ela piora a sua visão no começo. Durante seis, demora 6 meses para você recuperar o ruim que você já tinha, para depois poder começar a testar a lente. E a cirurgia que eu fiz, ela não cura, não existe cura para o problema que eu tenho. Ela não cura nem nada, ela só evita de ficar pior. Em pessoas mais novas como eu, ou até, às vezes acontece com 14, tal, ela pode voltar a acontecer, eu posso voltar a ter que fazer essa cirurgia um dia, né? Se não for cuidado, e às vezes mesmo cuidando pode acontecer. Então eu fiz a cirurgia, fiquei 6 meses para recuperar, só que esses 6 meses eu fui competindo igual, mesmo sem condições, eu não queria parar, tentava, tentava e perdia e não conseguia ver a bola direito. Depois foi mais quase um ano tentando achar uma lente que se encaixasse, não existia, não tinham feito ainda, é um problema muito novo. E teve um torneio em Curitiba que eu fui jogar. E eu só fui com uma condição, conversei com o torneio e falei assim: olha, eu vou. Porque o meu ranking era bem alto pro torneio na época. Então eu falei: eles queriam que eu fosse, por ser no Brasil, eu já morava na Espanha. Eu falei: eu vou, mas eu tenho que jogar de dia. Se eu jogar de noite, eu não vou. Então a gente foi conversado isso. Só que choveu e eu acabei tendo que jogar na coberta, na quadra coberta. Que é basicamente a mesma coisa de jogar de noite, é a luz artificial. Eu não consegui enxergar nada, meu jogo durou menos de 1 hora. Foi completo fiasco, assim. Quando eu saí da quadra, eu decidi parar de jogar tênis. Falei para meus pais, falei: olha, desse jeito não dá. Enquanto eu não achar uma solução, eu nunca mais vou jogar tênis. E aí eu resolvi dar uma entrevista. E aí, acho que ninguém sabia ainda direito do meu problema. E aí, acho que foi pro Globo Esporte, talvez. Não lembro, tenho certeza, porque naquela semana minha cabeça estava bem mexida. Eu só fui e contei todo o meu problema. Falei o que acontecia, falei o que eu estava sentindo. E 2 dias depois, meu pai é professor de pádel, hoje em dia. Um dos alunos deles é oftalmo. E o cara falou: olha, eu li toda a entrevista do teu filho e eu sou especialista no que ele tem.
Ah, nossa, que.
Eu tenho lente que acabou de chegar faz uma semana, só que ela tá sob teste ainda. Se ele quiser experimentar, se ele quiser dar um, né, tipo, a última tentativa, eu tô disposto a trabalhar com ele. Aí eu fui no consultório dele, foi mais de 2 semanas fazendo teste todos os dias. Eu chegava 9 da manhã e ia embora 4 da tarde. Todos os dias. Fazia teste, experimentava a lente, botava colírio, trocava de lente, aí toda lente você demora uns 15, 20 minutos para poder trocar e usar outra. Porque elas são feitas de vidro. A lente que eu uso hoje em dia é feita de vidro. Então, tipo, foi 2 semanas assim, até que uma hora eu acertei. E aí eu voltei para Espanha, só que as lentes não estavam prontas ainda, e eu fui treinando enquanto isso. E aí uma pessoa tava indo para lá, levou. Eu botei a lente, e os 4 torneios que eu joguei, eu fui campeão, vice-campeão e semi, acho. Tipo, da noite pro dia, assim. Foi atingir melhor ranking. Era uma coisa, tipo, não tinha explicação. Eu simplesmente voltei a ver a bola e apareceu logo em seguida o resultado já. E desde então, eu ainda tenho um pouco de dificuldade para jogar em quadra coberta, jogar de noite, mas não é o como era antes, né? Que não enxergava a bola, por exemplo. Não é o melhor para mim, mas eu consigo competir em alto nível, né? Tanto que quando ganhei do Cabal Farah foi de noite. Joguei jogos importantes e simples de noite, já não tenho esse problema. Antigamente, se a programação saía, eu jogava de noite, eu já tinha perdido o jogo. Esse foi todo o meu problema e com certeza me atrapalhou por algum tempo.
Isso você tinha quantos anos?
Quando eu comecei a reclamar, eu tinha 16, mas quando eu descobri, eu tinha 18. Então, dos meus 18 aos 20, eu fiquei sem competir assim, em alto nível, quase vi. Aí foi quando eu fui pra Espanha ali, 21.
Nossa.
3 anos e afetar, sim, sem saber o que fazer, sabe?
Sim. É bastante tempo assim mesmo.
É.
Orlando, me corrija se eu estiver errado. Você, quando transita do juvenil para o profissional, você recebe uma oferta do tênis universitário americano?
Sim, isso acontece.
E você recusa, né? Você decide ficar ficar no profissional mesmo? Você acha que alguma coisa poderia ter sido diferente se você tivesse ido para o universitário?
Se eu pudesse voltar atrás no tempo, eu teria ido, mas só fala isso quem já viveu. Então,
Sim.
né, muito fácil falar, ah, eu teria ido depois de ter vivido e viu que não deu certo, por exemplo. Mas o que acontece é que não me deram essa opção quando eu era mais novo. Eu falo antigamente, eu falo quando eu tinha 16, mas isso fazem 10 anos já. 10 anos atrás, a mente dos treinadores, das pessoas, ela era diferente, tanto a minha quanto o pessoal mais velho. O pessoal pensava, ouvia a faculdade como você está se esquivando de tentar o profissional, você está abandonando o tênis profissional. Então, nunca chegaram, eu acredito que o Zorman, o pessoal da minha idade, Menezes, não sei, né, o pessoal ali, o Rafa Matos, eu não sei como foram as decisões deles, né? Mas na minha, ninguém foi e falou assim, pô, quer ir lá ver como é que é? Vamos tentar? Fica um pouco. Porque eu recebi propostas de 1.000 universidades, todas muito boas, eu era número um do mundo, eu tinha muito resultado, todas com bolsa 100%, né, cobrindo. E muitas até, acredito eu, que tinham a opção de eu ficar um ano e depois sair e jogar profissional. Só que eu já era 450 do mundo simples, já estava tendo resultados como profissional e ninguém me deu essa opção, ninguém falou, né? Meus pais não, talvez não tinham conhecimento também, porque a gente é de uma cidade pequena, a gente é do interior do Rio Grande do Sul, eles nunca tiveram acesso a uma faculdade fora, né? Meus pais não são formados dois, não fizeram faculdade também, então, tipo, não era uma coisa normal pra gente. O normal era viver do tênis, como eu já vinha vivendo. Né, eu consegui com o tênis dar uma casa para meus pais, a gente conseguiu melhorar nosso carro, a gente conseguiu melhorar nossa vida. E meu pai lançava bola, né, era professor de tênis, então para a gente aquilo já estava dando certo, né? E não teve ninguém de fora para falar, pô, acho que é uma boa. Se eu pudesse, eu iria. Pelo menos um ano, 6 meses, não tem como não testar. Eu falei, o tênis é individual, é muito difícil. Ter essa experiência de jogar em grupo, de viver um esporte individual sendo coletivo por um período de tempo. Hoje eu jogo os interclubes funcionam como se fosse na faculdade, né? Você joga seis simples e três duplas, do mesmo jeito como eles fazem. Esse espírito de grupo, o pessoal te ajudando, é diferente, é muito legal e eu acho que me ajudou para o resto do ano. Eu já vinha 3 anos jogando no mesmo clube, na Alemanha, em Frankfurt, no Eintracht, que também é um grande clube de futebol. Então, o que eu tenho a dizer é que eu iria. Ao meu ver, eu gostaria de ter ido se tivessem me dado a opção. Se alguém mais velho, alguém ao meu redor tivesse falado: você quer ir? Não chegou a isso. Muitas mensagens eu nem abri. Muitas mensagens bateram no meu Facebook, no meu Insta na época, e eu nem abri. Porque não era uma opção. Não era tipo, ah, vamos ver, essa faculdade é boa, essa faculdade não. Então era. Todo mundo que ia pra faculdade ah, esse aí parou de jogar tênis. Hoje em dia não. 3, 4 anos depois já todo mundo já tinha entendido que cada vez mais estava saindo tenistas universitários pro profissional.
A
Principalmente americanos.
Stefani, né?
Principalmente americanos e alguns brasileiros que fizeram esse caminho aí, que é muito claro que funciona.
Sim. E hoje é engraçado que tivemos uma situação muito parecida, né? Do Fonseca ter já certa bolsa lá, né? Ele, com a campanha no Rio Open, chegou ali em 350 agora, e ele agora decidiu de uma vez que vai focar no profissional, né? Como você enxerga? Assim, então você enxerga que ele deveria ir testar. Ou você acha que ele fez bem de escolher o profissional, enfim?
Não, eu acho que é a escolha de cada um. O Fonseca é meu amigo, a gente joga, treina, conversa. Não, é muito individual essa escolha de ir ou não ir, de sentir que está fazendo certo ou não. Mas eu acredito que pelo menos, não digo que está certo ou está errado, mas eu digo que, ao meu ver, tudo que está aparecendo é que quem decidiu foi ele. né? Quem teve a escolha foi ele. Então, isso pro futuro, se der certo, se der errado, foi ele que escolheu. É ele que
Sim.
fez. Né? Eu não tive essa escolha, não fui eu que falei, tá, eu não vou pra faculdade. Simplesmente não teve esse debate. Não teve. Não teve esse debate. Ah, eu não assinei com nenhuma faculdade, eu não fui conhecer nenhuma faculdade, eu não falei com nenhuma faculdade, eu não cheguei nem a conversar com ninguém. Então, se ele fez certo, se fez errado, não sei. O João joga muito tênis, eu admiro muito ele, já falei isso mil vezes para ele. A gente treina direto, adoro estar com ele, é um moleque incrível. E eu espero muito que dê certo, ele tem bola para isso. Todo mundo viu, não sou eu que tô falando, todo mundo assistiu. E eu espero muito que dê certo, mas ele é muito novo. Espero que o pessoal não erre como errou comigo, de ficar nessa questão
Novo
de
Guga, né?
novo Guga. Não existe novo Guga, cara. O
Exato.
nosso vai ser para sempre. Tu pode ser um do mundo por 10 anos, tu ainda vai ter. Vai ser o novo Fonseca, que ainda vão falar do Guga, vão falar do Meligeni, que são caras que contribuíram pro tênis, num todo. Então, eu espero que não errem com ele essa questão da mídia, que torçam, que não fiquem inventando coisa, que não fiquem forçando a barra. Deixa o moleque jogar, deixa ser feliz, que só assim vocês vão criar um novo ídolo no Brasil. Essa dependência que existe do Guga, do novo ídolo, é uma das maiores partes de não se criar um novo ídolo. É o pessoal forçar essa barra. E às vezes tem, né? O pessoal fala. E o Thiago Monteiro, cara, é um cara que tem todo mundo se ajoelhar e bater palma pro cara, velho. As coisas que ele faz, de onde ele saiu. Eu treinei com ele, cresci com ele também no Larry. A Bia é uma das maiores atletas, velho. Não tô falando do
Sim.
tênis. E vários outros jogadores que o pessoal não reconhece, né? Tipo, sei lá, o Marcos Daniel foi 50 do mundo, Marcelo Melo foi um do mundo, Bruno Soares, todo mundo contribui, todo mundo teve sua parte. É, não é um jogador que faz a nação inteira, então. Espero que o pessoal dessa vez saiba dosar, né? O fanatismo, né? A
Sim.
ponto de apoiar e impulsionar o Fonseca ou os outros meninos que estão chegando também, do que atrasar ele.
Perfeito.
É um momento muito legal que o tênis brasileiro vem vivendo, né? Então, acho que a gente tem que curtir esse momento de tantos bons resultados e boas performances, né? Além disso, não só
Exatamente.
do resultado, mas ver esses atletas ganhando um pouco mais de espaço, principalmente na mídia esportiva, né? Que às vezes foca em outros esportes. Então, é muito legal ver
Você
isso.
pode um Rio Open com 6, 7 jogadores no torneio, né? Thiago Monteiro, Thiago Wilde, Fonseca, o Melo tava jogando, o Rafa foi campeão. Então,
Meligeni furou o quali pela primeira vez.
esquecendo o Felipe, também um dos meus melhores amigos, a gente morou junto na Espanha. Ele furou o quali e é em plena semana de aniversário dele ainda.
Sim.
Cara,
Muitas emoções.
tem que bater palma para todos esses brasileiros. Tem que bater palma, cara. Faz quanto tempo que a gente não vê tanto brasileiro ao mesmo tempo jogando esse nível? Então, o pessoal tem que aprender a ser fã, né? Em vez de ser hater, às vezes.
É que
Só tem que
hater
ser
dá mais, né?
surtado por esportes, assim como a gente.
Exatamente.
E, Orlando, para a gente finalizar, então, e deixar você descansar, a gente quer fazer um bate-bola rapidinho. Então, fazer uma perguntinha, você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Pode ser?
Pode ser.
Tá, então vamos lá. Primeira, Saibro, grama ou dura?
Sabe.
Nadal, Federer ou Djoko?
Federer.
Um esporte sem ser tênis.
Padre.
Comida favorita.
Sushi.
Se você não fosse tenista, o que você seria?
Acho que eu trabalharia com marketing, em alguma parte, uma assessoria de atletas.
É sempre relacionado ao esporte. Qual o seu torneio dos sonhos?
Eu participei nos quatro maiores, que são meu, né, tem meu coração. Mas acho que ganhar Roland Garros pela história do Guga.
É um tenista brasileiro em atividade que você admira.
Thiago Monteiro. E
Boa.
Rafael Matos.
É um hobby.
Um hobby? Vejo muita série. O meu tempo livre é esse. Eu gosto de descansar.
Série do momento, então.
Bosch.
Não conheço.
Bem boa. Pode assistir.
Boa. E uma vitória marcante na sua carreira.
Cabal Fará no Rio Open. Com o Rafa Matos também.
Boa, perfeito. Eram essas que eu tinha.
Perfeito.
Bom, Orlando, muito obrigada. Muito legal falar com você. Nossa, você trouxe, sério, várias histórias muito legais, muito interessantes. Tenho certeza que os nossos surtados vão adorar. A gente vai transformar essa entrevista em podcast e também vai ser em matéria no site. Então é isso, fiquem ligados. E muito obrigada e boa sorte no torneio.
Obrigadão. Tomara que seja mais uma semana iluminada.
Será? Muito
Valeu.
sucesso, Orlando.
Vamos ver se vocês dão sorte, hein?
Daremos, ó. Se chegar na final de novo, ó, vai ter que virar rotina, entrevista com o surto antes do torneio.
Ah, por mim tá fechado.
Perfeito,
Valeu.
muito obrigada. Boa
Prazer imenso.
noite.
Obrigado.
Até a próxima. Tchau, tchau.